Navas, underline imagem.
Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadaim, e esse é o Juntas.
Juntas podcast, um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem, sobre as dores e delícias de empreender nessa área, certo, Bru?
Certíssimo, mas se você não é da área, fica aqui com a gente que a gente sempre traz temas super relevantes de empreendedorismo, atualidades. Enfim, estamos aqui sempre trazendo uma boa conversa.
É isso aí. E ó, hoje a gente está gravando no dia 30, é
30?
isso?
É, fiquei pensando,
30
é
de
30.
dezembro, né? No calor escaldante do interior do interior do
É
estado
isso,
de São
gente.
Paulo, Bruna em Assis, eu em Pirajuí. Quantos graus tá aí, Bruno?
Olha, agora eu tô sem meu relógio agora, mas antes de eu vir gravar tava 32, assim, bem
É, aqui
tranquilo.
também. Bem tranquilo, bem fresco, porque caiu a temperatura, tá? Porque choveu ontem.
É, aqui também, aqui também. Deu o rolê da chuva, até caiu energia, tudo,
É
mas.
isso aí. Bom, hoje a gente vai falar, inclusive, de 2025, né? Nessa nossa última gravação de 2025, a gente vai falar do ano de 2025, e a gente vai falar sobre o que 2025 ensinou pra gente, ou que a gente acabou, né, observando e vivendo, querendo ou não, né, Bru?
É.
Vivendo em 2025, e que, de uma certa forma, tem impacto pra gente aqui em como a gente trabalha, né, a consultoria de imagem, certo?
Certo.
Muito bem. Ô, Bru, vamos falar de primeiro de inteligência artificial?
Vamos.
Eu acho que 24 foi o ano, né, de entrada da inteligência artificial. Foi 24, né? Assim, mais mainstream, mais popular.
Acho que sim, né?
Foi. Isso acho que foi, né? É, e acho que 2025 foi um ano em que a inteligência artificial, ela ganhou importância em várias áreas, não estou falando nem só segmentos, né? Mas assim, ela tomou importância na comunicação, ela tomou importância na.
Nas
Estou pensando
campanhas de marketing,
campanha de
dentro
marketing.
das empresas, né? Ela ganhou uma presença.
É, né? Acho que no dia a dia das pessoas, né? Tem muita gente que usou para terapia, tem, né? Se a gente olha para os alunos, eu tenho uma adolescente, né, em período de pré-vestibular aí, e um adulto muito jovem, né, que é o Teodoro, com 18 anos, que acabou de entrar na faculdade, então eles usam bastante a inteligência artificial, né, e usam com, acho interessante, na questão das escolas, tanto na faculdade como no ensino médio, né, existe uma preocupação de quem educa em, no mínimo, moderar, né, fazer uma moderação, não só diminuir, mas fazer uma moderação para esse uso, né, porque a inteligência
Certo.
artificial não vai estar lá respondendo perguntas no vestibular, nem fazendo redação, etc., né? E aí eu vejo assim, é difícil para mim até pensar se a gente deve chamar de ferramenta, né? Não sei, ela pode agir como ferramenta, mas ela é um ecossistema, né?
É um upside down. Um universo paralelo. Ai, mas eu tenho visto bastante, inclusive, cursos para empresários de inteligência artificial. Achei isso bem interessante, porque é assim, não é mais, né? Ah, não quero usar. É assim, tem que usar, como usar da melhor maneira, né? Eu acho que talvez 2026 venha nessa pegada, assim. Não adianta querer falar, fingir, ah, não, para mim não funciona, tal, porque hoje muita gente usa com fins recreativos, né? Assim, ah, deixa eu fazer uma pergunta pro ChatGPT, tô aqui, né? Mas a inteligência artificial, ela pode ser usada super para ajudar no negócio, né? No seu
É.
negócio, várias frentes. Então, eu tenho visto cada vez mais as pessoas, empresas, né, oferecendo cursos, mergulhando ali no tema e saindo, né, desse um pouco desse universo só assim, ah, deixa eu fazer uma graça aqui com o ChatGPT, ou então com o Gronk, né? Cada um tem o seu preferido, né? O Zé, por exemplo, ele só usa é Gronk que fala, o Gronk, sei lá como fala, o do X, né? Ele só usa esse. Ele fala, ah, não, deixa eu ver aqui que o Gronk me sugere. E eu acho que isso virou até uma parte da rotina nossa, né? Assim, ah, deixa eu conferir aqui, né? Em vez de eu, por exemplo, em vez de perguntar para o Google, estou perguntando para o chat, porque já me vem a resposta mais mastigada, né? Olha, eu estou pegando dessa fonte, e aí eu vejo o que eu posso utilizar e aproveitar daquilo. Eu acho que eu vejo muito nesse sentido também, né? A gente usar como uma fonte de consulta. A antiga Barça, gente, lembra que vocês iam lá procurar? Mais ou menos isso, só que ela tá mais mastigada.
Antiga Barça, antigo Google. É, eu acho bem
Google.
interessante. Eu tenho. Acho que assim, a minha primeira. Meu primeiro uso importante da IA foi em 2024, e eu usei para me ajudar a analisar dados. Que foi naquele projeto. Lembra que a gente falou de corporativo e que eu fiz um projeto que era um projeto para dress code, mas ele tinha um envolvimento alto, eram 300 pessoas na equipe. A gente abriu participação para todo mundo, fez pesquisa interna, né? E essa pesquisa, eu tinha como segmentar por nível hierárquico, por região. E aí, a inteligência artificial, no caso foi o GPT, me ajudou a fazer um compilado dos dados e tudo mais. E foi bem legal. Algumas coisas ela teve mais dificuldade, né? E pode ser daquele momento, né? Ela alucinava, eu falava, não, mas você está pegando o dado errado. Ela falava, não tô. Eu falava, tá, olha aqui. Então, mas me adiantou muito o trabalho, foi muito legal. E esse ano eu usei muito para pesquisa de mesa, Bru. Então, por exemplo, até para falar da cor do ano, do branco, da Pantone, né? Como eu tinha visto o workshop, né? E no workshop eles falam de algumas áreas, eles trazem exemplos de produtos, né, da aplicação da cor em produtos, em serviços, etc. E eu fiquei muito impactada pela parte de bem-estar, né? Eu pedi para o chat GPT fazer para mim uma comparação de dados de faturamento, tamanho, crescimento da indústria da moda e da indústria do bem-estar. E ele me contar o que que ele estava colocando em cada indústria. E aí, quando a gente olha para isso, porque as pessoas ficaram muito revoltadas, né, com o branco, tem toda uma leitura, né, e atribuição de significado que é feito do, né, de quem lê para quem, de quem decodifica a mensagem para quem mandou, né, a mensagem. E as pessoas estavam muito impactadas por uma leitura muito conectada com a questão do conservadorismo. Não quer dizer que não esteja, né? O que a gente não consegue afirmar com certeza, nem que é, nem que não é, porque
Mas
a
é
gente não
só
tem
um
uma.
ponto de vista, né?
É
Tem
um ponto de vista.
outros, né?
Por exemplo, a Pantone não fez nenhuma menção explícita, obviamente, ao conservadorismo, né? Mas vai ter quem conecte. Então,
Sim.
comunicação é aquilo que o seu interlocutor, obviamente, entende do que você falou. Mas tudo bem. Então, de qualquer maneira, para além dessa análise, eu queria fazer uma análise de dados de mercado. Essa cor é importante por quê? Que indústria que você beneficia muito dessa cor, né? Simbolicamente, ela está muito conectada a bem-estar. Então, por isso que também tem toda essa coisa da leveza e tal. E aí, quando a gente vai olhar para faturamento, o faturamento da, do disso que a gente chama de bem-estar, que é enorme, é maior, são quase 7 trilhões de dólares, né, em 2004. Maior do que a indústria da moda. A gente acha que não, mas é maior. E aí, uma coisa super legal, né, é que ele, o ChatGPT, nesse momento, fez para mim trouxe, né, também a informação de que essa é uma indústria menos madura, porque quando ele foi procurar os dados anuais, né, você já percebe que bem-estar cresce muito mais do que moda, porque a indústria da moda é uma indústria que está muito madura.
É, e o bem-estar tá em fase de crescimento, né? Se você olhar naquela curva, né? O a moda já tem a sua maturidade, né? Já tá ali. É mais difícil de crescer uma indústria que já tem uma maturidade maior, né? Isso aí, com certeza.
E aí, Bru, eu acho que ajuda muito nisso, né?
Cruzamento de dados para que você possa fazer uma análise, né?
Que são coisas, Bru, vamos pensar que a gente não tinha acesso até um tempo atrás. Era mais difícil esse acesso, mesmo usando o Google, né? Então ele.
Muito mais, muito mais. A gente que já trabalhou, inclusive, com pesquisa, né? É, a pesquisa de mesa, muitas vezes, ela era mais trabalhosa que a pesquisa que você vai coletar o dado, porque você tem que, né? Eu lembro da época que eu trabalhava com inteligência competitiva, nossa, como era difícil ir atrás de informação e, enfim, e cruzar e fazer essa triangulação dos dados. E hoje, né, a IA, claro, ela ajuda, ela talvez não vai trazer tudo que existe disponível, não vai, mas ela vai trazer um ponto de vista ali para você, né? Eu acho que a gente sempre tem que ter o nosso olhar em cima do que ela traz, né? Do que o chat traz, né?
Checar as fontes, né? Eu
É.
tinha há um tempo atrás algumas
Normalmente vem, né, com a fonte do lado, assim, né? Ah, esse aqui
vem.
tirei de tal site, tal coisa. Eu gosto de ir lá, clicar e. Peraí, deixa eu ver o que que tá falando ali, né?
E uma outra coisa que eu fiz, Bru, há um tempo atrás e que eu acho que eu preciso repetir agora, né, para ver, porque eu já tô numa outra, eu tô usando o GPT 5.2.
Nossa, Ana.
Que vai evoluindo, né, como a gente assina, ele vai melhorando e vai
É,
melhorando
não,
a
tô
qualidade,
brincando.
vai mudando o perfil e tudo.
É.
Aí, pedi indicação, por exemplo, uma coisa que eu gosto bastante, de artigos de determinados temas. Então, eu gosto muito da psicologia
Ah,
social
legal.
ligada à moda. E aí, um tempo atrás, eu pedi para ele me sugerir sobre um tema específico. Ele me sugeriu vários. Eu comecei a checar os links e vários links eram assim, furadíssimos, não
Ah
tinham
lá, tá vendo?
nada
É isso
a ver.
que a gente
Entendeu?
tem que ver. É, tá trazendo informação, mas da onde, né?
Então, eu acho que isso é uma coisa legal. E aí, pensando na nossa realidade da consultoria, conforme a gente vai falando aqui, eu acho que tem dessa conversa duas coisas aqui para a gente: pesquisar, fazer essa pesquisa de mesa sobre o perfil de cliente que a gente ou já atende ou quer atender, né? Então, como é que é essa cliente que tem, né, essa faixa etária, que está nessa região, que compra de tal maneira, que tem esse tipo de perfil de comportamento, que isso, que aquilo. Por exemplo, se a gente pensar as nossas libertinas, né, elas tiveram uma aula super legal com você de segmentação em consultoria de imagem. Dá para escolher alguns segmentos ali, comportamentais, e pesquisar, não
Sim.
é? Por comportamento ali e trazer dados, e você, a partir disso, começar a pensar que tipo de comunicação você vai ter, que precificação você pode ter, que tipo de serviço, uma série de coisas. Então, você começa, né, a poder desenhar um negócio diferente, certo? A partir de informações mais robustas sobre o seu cliente. E a gente sabe que não tem pesquisa, né, sobre quem consome consultoria de imagem, como é. Se
Não
tem, é muito
tem, gente.
pouca, é
Aliás,
restrito.
nem sobre o mercado, né? Assim, quantidade de consultoras, enfim, a gente já sabe que é um. No Brasil é um mercado, um segmento novo, né? Uma indústria relativamente nova. Então, E ainda muito informal, né? Não tem um órgão que regulamenta nada. Então, enfim, com certeza. E essa parte da segmentação, né? A gente sempre fala em aula, né? Tanto no Liberta quanto no Libertinas, né? Que é a base para você pensar no seu negócio é primeiro pensar na segmentação de cliente. Então, importantíssimo.
E eu acho que tem uma outra coisa que eu tenho feito, que assim, eu não gosto de começar nenhum texto pela IA, nenhum, né? Mas até por algumas demandas de dúvidas dentro dos treinamentos corporativos que eu dou, né? A gente acaba abordando o tema comunicação, né? Não a comunicação. Eu abordo um pouco de oral, né? Verbal, pensando oral e escrita, né? Mas eu não me aprofundo nesse tema, mas eu acabo abordando que faz parte do pacote todo de comunicação verbal e não verbal que eu abordo. E aí as pessoas querem muito saber como fugir desse efeito de todo mundo fazendo a mesma coisa, escrevendo a mesma coisa, os mesmos posts, os mesmos e-mails com a IA, né? Então eu tenho um trajeto para mim, acho que é um pouco até inspirado no, numa pesquisa do MIT, né? Que é ou não usar IA para textos criativos ou usar ela no sanduíche. Tipo, você começa, ela pole e você faz a edição final,
Termina.
né?
Alice, é legal, Ana.
Então eu faço esse formato. Então, por exemplo, uma coisa que toma muito tempo da gente, Bru, é fazer proposta para corporativo, ou às vezes até para uma cliente que tem uma coisa muito específica,
Uma demanda
né?
específica, verdade.
E aí passa no vucu-vucu ali entre o final de novembro e começo de dezembro, e tinha algumas propostas que eu precisava acelerar. Então eu joguei um esqueleto inicial, pedi para ele organizar para mim, e aí eu peguei e poli e mandei. Nossa, acelerou muito o meu tema, meu tempo.
É mais ou menos o que a gente fez com o roteiro da aula a nova aula de segmentação, né? Que a gente discutiu bastante nós duas, né? A gente queria trazer a teoria lá de trás do Kotler, do livro Administração, né? Aquele livro Marketing de Administração, aquele grossão de 2003, 2002, 2001, nem lembro mais. E aí, a gente olhou no livro, a gente pesquisou e a gente depois jogou no chat. Ele ajudou com um roteiro baseado. E aí, eu construí a aula, né? Então, assim, ele deu um norte, né? Porque a gente estava com a teoria na cabeça, a gente sabia o livro, a gente sabia o que queria. Ele deu ali um recheio, não, ele deu um esqueleto de como usar essa teoria e aí a gente recheou, né? Então.
Eu acho que ele é muito bom, Bru, de organização.
É isso, organização. Ele organizou
Eu
as
sinto
ideias que estavam na cabeça, né?
Eu sinto isso. Eu acho que ele é muito melhor de organização do que de criatividade, pensando.
Exato, exato.
E eu tentei, por exemplo, até testei. Eu peguei alguns roteiros meus que eu já tinha de treinamento e joguei para ele, né?
Ah, tá.
Para ele elaborar mais para mim. E eu não curti.
Não.
Então voltei para o meu
Pro
roteiro
original.
original, entendeu? E também testei alguns temas sem colocar o meu roteiro e falei: preciso fazer uma palestra sobre isso, isso e isso. Porque aí ele se empolga, né? E vai dando. Ele é desenhado para agradar a gente. Aí ele vai colocando e dando ideias. E no fim eu tinha uma palestra. Eu dei o tempo, tudo, mas eu achei uma palestra muito vazia e muito genérica. Muito genérica. Né? Então, é interessante a gente. Eu acho que isso é uma outra coisa, a gente ir testando os caminhos. Acho que só para a gente fechar essa parte da IA, Bru, eu fiquei pensando também o seguinte: é um ano, a IA ela é muito artificial, né? Obviamente, inteligência artificial. E a gente viu a explosão dos vídeos, dos textos, a conversa em rede social, da estética, né? Da comunicação verbal e não verbal da IA. Eu comecei a ver agora no final de 2025 a contratendência, que são a volta dos filtros, dos vídeos, né? Essa coisa mais lo-fi, mais
Do carrossel com o dump do que você fez, né, nas últimas semanas e tal, né? Que aquilo é seu, né? Não tem como a IA criar aquilo, né? E é foto, né? De novo, né? Foto e texto.
E até algumas pessoas que eu acompanho, que já produziam um conteúdo mais estruturado, fazendo um conteúdo tipo, vou abrir a câmera e vou conversar aqui com você. Falar sobre coisas, né? Essa coisa da conversa, meio, né, mais. Como é que eu vou falar? Ah, mas mais intuitiva de alguma maneira, né? Pra gente que tem. E aí não é assim, não é uma conversa boba, não é isso. É alguém que tem um conteúdo, e aí eu acho que entra uma oportunidade para quem tem experiência e autoridade em relação ao que fala, né? Você poder improvisar. A capacidade de improviso, ela é mais fácil para quem tem repertório. Então, você está ali conversando e uma coisa vai puxando a outra, que vai puxando a outra, e você vai trazendo aquela conversa. Eu acho que tem um potencial interessante aí. Quando a gente conecta também com atendimento de consultoria, eu acho que a gente pode usar IA para fazer todo o bastidor, polir material, né? Mas. E a gente poder focar na presença com a cliente. Porque isso é outra coisa que 2025 me mostrou. As pessoas estão procurando presença, né? Estarem mais próximas. E para muita gente isso pode ser um desafio. Posso conectar com o próximo?
Pode, claro.
Que estar presente, né? Tem. Traz para a gente muito a necessidade de saber improvisar e reagir sem um roteiro, né? Vou conectar com temas adolescentes, por exemplo. Vamos lá. Os adolescentes, eu estava lendo uma matéria falando que os adolescentes saem, os jovens, mais jovens, saem, essa geração Z, sai, vai lá, sei lá, para um rolê, como diz os meus aqui, né? E às vezes eles nem vão ficar com ninguém. Eles vão primeiro pegar o Instagram ou o WhatsApp, começa muitas vezes pelo Instagram. Depois vão se conversar por lá. Olha que doido isso, porque é mediado, né? Olha isso. Então é uma mensagem que a pessoa mandou, você decodificou, aí você escreve, você vai, você volta, naná. E aquela coisa que a gente tinha da conversa ali no ao vivo, ela meio que tá morrendo para eles, né? Mas para todo mundo que vou conectar agora com a historinha do segundo tema, que é a etiqueta, no corporativo foi afastado do presencial, perdeu um pouco das habilidades do improviso e da presença. Porque socialização, né, fazer ali ter esse contato social. Socializar é um músculo, é um exercício, né? Que você tem que treinar. E as pessoas ficam muito. Como você tem também um mundo muito casual e essas relações muito mediadas, nesse momento da presença, do improviso, e aí, como é que faz? Então, eu vi subir assim, o interesse pelo tema etiqueta corporativa, as pessoas chamam de nomes diferentes, tá, Bru? Postura, comunicação, posicionamento de imagem, recebi várias demandas com nomes diferentes, mas que levavam aos caminhos de o que que a gente tem de moldura, de limite, sabe assim, framework, o que que a gente pode, como a gente age aqui, né? Quais são possíveis respostas para isso ou para aquilo. Achei muito interessante. E a
Gente, muito louco
etiqueta.
isso, né? Pensar.
A etiqueta, ela oferece isso. Só que a gente precisa olhar para ela também de um ponto de vista do tempo que a gente está, né? Será que essa regra que existia antes da pandemia, ou 10 anos, ou 20 anos, ou 50 anos atrás, ela funciona? Nesse momento do tempo e para esse público. Então, eu acho muito interessante para quem está, né, na consultoria de imagem, ter um domínio da etiqueta pode abrir muitas portas. Tanto que eu vou voltar
Verdade.
a dar curso de etiqueta, tá, Bru?
Ah,
Então,
gente.
talvez aí, ano que vem, talvez não, né? Talvez quando, sei lá quando você está ouvindo isso, mas
É.
provavelmente. Já ali no começo de janeiro, eu já vou postar o curso novo. Eu estou terminando de desenhar a grade dele.
Presencial, Ana, ou híbrido?
Então, Bru, essa é minha grande dúvida. Eu acredito que eu vá fazer o híbrido, né? Mas eu gostaria de ter o presencial também, né?
Eu
Assim, ter
lembro
ali.
do seu curso, né, de etiqueta. Eu fiz lá atrás, né, sei lá quando foi aquilo, na época que tinha a boutique presencial. E assim, com certeza é um formato totalmente diferente, né, Ana? Porque hoje a gente tá, né, nesse mundo que os relacionamentos são diferentes, a geração mais jovem, que é a geração que acaba impactando em comportamento de todas as outras gerações, se comporta de maneira diferente, inteligência artificial, mundo pós-pandemia, muita coisa mudou, né?
Muita, muita.
Então, é muito doido, né? Acho que, assim, até essa busca, talvez, pelos parâmetros aí, né? Onde é que eu vou, que eu não vou, seja uma questão mesmo de tipo, a gente teve acesso a tanta informação, ficou tão aberto, né? E que as pessoas estão perdidas, né? Principalmente no corporativo, né? E que nem você falou, né? A consultora de imagem que tiver essa carta na manga, você pode ajudar seu cliente em mais frentes, você pode, inclusive, atuar, né, com empresas, com corporativo também, ampliar, né, o leque. Acho que a gente tem que estar sempre pensando em novas formas de atuar.
E não deixa de poder estar no guarda-chuva, para mim, por exemplo, da comunicação, né? A gente deu dentro de Libertinas também, eu dei uma aula sobre como eu tenho abordado etiqueta, levei dois exemplos, né, que eu usei inclusive de apresentação para duas empresas diferentes que me pediram abordagens diferentes, tinham públicos diferentes, eram segmentos de indústrias diferentes e tudo mais, né? Então, é importante a gente ter a referência de que a etiqueta ou qualquer outro tema, né, ele muda quando você coloca ele na ótica da comunicação, porque, por exemplo, imagem pessoal e etiqueta estão, para mim, dentro do guarda-chuva de comunicação. O que eu vejo muitas consultoras e até cursos fazerem é colocar que comunicação e etiqueta estão dentro de imagem. Não, gente, comunicação é a linha mestra. E aí, né, depois, inclusive no curso de etiqueta, eu vou falar sobre isso. Como você trazer esse olhar? Porque ajuda você a trabalhar até para empresas que tenham preconceito em relação à palavra etiqueta, porque aí a
Fica
postura, o
meio
comportamento.
antiquado, né? Talvez dê para chamar até de outra coisa, que nem você falou, né? Um
Exato.
nome.
No dia a dia. E aí eu acho que essa abertura que você falou, Bru, como a gente tem muito mais liberdade hoje, muito menos rígido códigos, acaba gerando, a gente acaba tendo muito mais dúvida. É como a gente ir num restaurante e esse restaurante tem um cardápio gigantesco. Você fala, meu Deus, o que que eu vou pedir? E eu acabei também desenvolvendo um jeito de abordar que me ajuda a construir a apresentação de uma forma muito personalizada para aquele time. Então eu vou falar sobre isso também, né? Como a gente pode, dentro, né, da consultoria de imagem, abordar esse tema de maneiras diferentes para cada cliente, sabe? Então, acho que isso é uma coisa que eu não esperava, tanto que eu tinha meio que pego um ranço de etiqueta, né? E apesar de ter sido um canal maravilhoso para mim de entrada no mercado, e aí começou a aparecer, eu falei, ok, vamos lá e eu vou ver como é que eu vou trabalhar isso. Então, eu trabalho mesmo, né? Pensando numa. num recorte de gênero, de raça, de classe, que é importante, senão a gente pode gerar muito atrito dentro do treinamento, né? Penso de maneira geracional, penso, né, na relação, obviamente, cliente e prestador de serviço, ou, né, quem vende, né, um produto ou serviço.
E até, Ana, dentro da empresa, entre os colaboradores, né? Hoje, por exemplo, dentro da loja, tudo bem, né? É um varejo pequeno. A gente já tem, eu já vejo o conflito geracional mesmo, entendeu? De saber lidar com a geração Z no mercado de trabalho. Olha que eu, você fala, não sou tão mais velha assim, mas esses 20 anos a mais aí já fazem diferença, né? De como lidar, eu vejo que é uma geração que pensa de uma maneira. Constrói mesmo um raciocínio muito diferente, né? Da minha, da nossa, enfim. Então, acho que é válido para saber lidar mesmo, né?
Você sabe que você falou disso da questão de geração, por exemplo. Uma das perguntas que vem, que são muito comuns, eu devo ligar, eu devo mandar WhatsApp. Se eu mando WhatsApp, é texto, é áudio, como usa? E cada geração tem um jeito. E é engraçado, porque assim, eu acho que o número de ligações diminuiu muito, certo?
Muito, ninguém liga mais. Aliás, só liga os 0800, né? O telemarketing, né? É a única pessoa que. Aliás, não para de me ligar aqui algum telemarketing. Eu tô tendo que entrar e desligar
Olha lá.
toda hora que eu tô gravando aqui do celular. É um 0800, é a única coisa que liga pra gente, né?
Então, a gente tem maneiras de olhar para isso hoje, né? Como é que você vai fazer? Se você é o prestador de serviço, como é que você faz? Entendeu? Quem é o público e como você faz tanto a ação de iniciar a comunicação, como a ação de responder a uma comunicação. Eu achei bem interessante. Sim, bem interessante. A gente. E é legal, o legal de dar o treinamento nesse tema é que a gente acaba também aprendendo com quem está no campo, né, Bru?
E
Acaba
quem
junto.
está
É muito.
ali vivendo isso, né, no dia a dia.
Muito legal, muito legal. Bru, você está olhando as bolachinhas? Hoje, porque tem isso também, né? Total.
Gente, inventei uma atividade hoje aqui.
Delícia.
E aí, tô ali de olho. Você tá de cabeça para baixo. Ai, meu Deus.
Muito bom, muito bom. E aí eu acho que é interessante pensar, né, que essa questão da presença, como ela demanda, né, um raciocínio diferente, né? Ou o exercício do raciocínio diferente daquele que a gente faz quando a gente está mediado pela tela, pelo celular ou pelo computador, né? Acaba deixando as pessoas muito aflitas e vulneráveis, né? Eu vi muita pergunta assim, como é que eu devo responder a tal coisa, né? Tipo, a resposta era até simples, mas se a pessoa está desacostumada, ou se ela não viveu, né, essa experiência da presença, às vezes é difícil deduzir, né? Qual a melhor alternativa aqui? Acho muito interessante, muito
Porque
interessante.
daí acaba ficando no campo só da teoria, né? E não tem a prática, né? Olha só, gente, aqui é vida real, né? Eu acabou de chegar uma encomenda da Amazon e eu preciso da palavra-chave, a portaria tá me pedindo. E eu não tenho, eu nem sabia que existia. Agora eu tenho que entrar aqui no meu e-mail.
Entra aí.
Mas estou aqui, gente, tô pesquisando a palavra-chave, porque a vida real é assim, né? A gente tentando gravar e.
Pode achar aí, Bruno. Sem estresse. Eu vou aproveitar também para falar uma outra coisa, falando de presença. Quando a gente está falando de inteligência artificial, né, que eu falei de usar a inteligência na consultoria mais como uma ferramenta de apoio e não como uma ferramenta de resposta para cliente, eu acho que vale a gente pensar em processos, né, modelos de atendimento que estejam muito mais na nossa mão do que na mão da tecnologia. O que que eu quero dizer com isso? Que a gente ainda tem uma consultoria de imagem muitas vezes feita a partir, feita para dar respostas através de materiais. Então, vamos lá. O tal do dossiê mais importante do que a consultoria, o projeto de identidade que não passa de um mood board, né? Vamos pensar assim, vai lá e coloca as inspirações para ser de tal jeito, vai lá, ah, faz isso, agora você quer uma imagem assim? Essas são as referências para sua imagem. Tudo isso é muito ainda ficcional, né? Mesmo que a gente veja aplicativos de sugestão de looks, e eu acho que a gente vai ter um crescimento, né, desse tipo de aplicativo, desse tipo de ferramenta, né, que a pessoa pode colocar lá as roupinhas dela do guarda-roupa, e aí o aplicativo sugerir os looks. Isso ainda é, numa certa medida, para mim, ficcional. Por que que eu estou falando que é ficcional? Porque está fora do corpo, está no campo da imaginação e da ideia. E aí, quando aquela ideia, aquela imaginação, ela aterriza no corpo, então a cliente vai lá porque viu no aplicativo de alguém que é legal montar um look com uma calça dessa cor, com uma blusa dessa cor, ou uma calça dessa modelagem, com uma blusa de outra modelagem, mais esse acessório, mais isso, mais aquilo. Quando aquilo aterriza no corpo, seja numa versão muito parecida do que ela viu, porque de repente ela colocou as peças dela ali no provador, no aplicativo, e o aplicativo está dizendo, junta essa com essa, com essa, com essa. Isso é um trabalho que a gente faz, que é de imaginação com a cliente. Mas um trabalho que é muito importante, eu vejo as pessoas não darem tanta relevância para ele, é a hora que vestiu no corpo e que aterrissou e que não deu certo, o que faz? A cliente muitas vezes desiste, né, daquele look. Mas será que é só para desistir? Porque o que não deu certo traz informação para a gente, né? Se a gente estiver ali com a cliente, a gente fala, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, vamos entender por que que não deu. Ah, se você fizer assim ou assado, vai te dar uma sensação mais próxima. Então, a gente, eu acho que é uma nova, não é nova a importância, mas talvez um reconhecimento. A gente precisasse reconhecer que o fazer com é tão importante quanto, ou talvez até mais importante, do que fazer para, né? Ah, tá aqui o look que eu fiz para a cliente. Tá aqui o look que eu fiz para e com a cliente. Juntas nós provamos, refizemos, né? Então tem toda uma dimensão diferente. E aí, aproveitando o gancho, vou falar de dois cursos que a gente tem inscrições abertas agora na boutique. Então, um deles é a formação em consultoria de imagem e personal styling presencial. Vai ser de novo aqui em Campinas, a partir de fevereiro. A gente vai de fevereiro até junho, se eu não me engano, com aulas uma vez por semana, né? Toda terça-feira, das 19 às 22, lá no Único. A gente tem teoria, sim, né? Porque é importante para que a gente possa fazer uma prática mais fundamentada. E aí a gente tem bastante prática e muita prática de fazer com, né, dessa coisa da gente pegar as peças, juntar, ocasionalmente provar, entender como funciona, né, isso no corpo, é muito legal. E depois ter o atendimento de cliente. Então, a cliente chega com desejo de imagem, uma proposta, chega com informações da rotina, e a gente faz todo o processo de atendimento com ela. Esse é um curso que eu dou há muitos anos, né? Eu comecei a dar a formação em consultoria de imagem em 2009. Então, veja, a gente está em 2026, são 25 ainda, né? São 16 anos aí de curso. Ele é um curso que está muito maduro. Coisas que eu ensinava antes já não ensino mais. Outras coisas eu ensino de forma diferente. Outras eu mantive. E é sempre um curso teórico e prático. E a parte da Bru, inclusive, que é uma parte de negócios, ela é teórica e prática também. A gente fez em formato diferente, achei que funcionou muito bem também, bem interessante. Então, esse curso está com inscrições abertas. Até, né, consultoras que já têm experiência já fizeram esse curso. Por quê? Ah, porque elas não sabiam? Não, porque elas foram entender um outro jeito de pensar e de executar a consultoria. E o segundo é um workshop que é inteirinho de atendimento, de consultoria, só atendimento, só para fazer junto. Né? A gente só recebe, não tem teoria, não vou falar de linguagem, não vou falar de semiótica, não vou, nada do que tem de preparo, digamos, nessa formação mais longa, eu vou ter nesse outro curso que é só prática. Mas ele é muito interessante para a gente viver uma prática de consultoria nesse momento do tempo, com presença da cliente, com improviso. Como é que a gente, né, improvisa na hora que a cliente fala, não gostei desse look, gostei desse look? Como é que a gente, né, lida com a anuência, né, ali da cliente na hora, para a estratégia que ela pediu para nós, que a gente construiu para e com ela, né? Então, esse é o atende uma cliente comigo, né? Então, pode ir lá que tá com inscrições abertas também. Eu não vou lembrar a data agora, mas ele é mais para fevereiro, se eu não me engano. Perdão, final de janeiro. Então, quem quiser, tem lá, são 3 dias aí de imersão. É bem interessante, é um formato que eu gosto muito, muito. Eu tenho feedbacks muito bons das pessoas que fazem.
E, gente, assim, ó, desde, né, lá do início do período Cretáceo, esses cursos da Ana que envolvem prática, a minha opinião é, eles são muito bons, para dar confiança para a consultora atender no dia a dia dela, sabe? Às vezes a pessoa tem teoria ali, tá com a teoria e não consegue pôr em prática, ou falta ali um empurrãozinho para você viver a prática, né? E tem coisas que a gente precisa viver executando. Eu li agora um livro novo do nosso crush, gente,
Do Adam
Adam
Grant.
Grant, já ia falar outro nome aqui. A memória tá bem tranquila, viu? E ele fala muito sobre isso, assim, que a gente tá num mundo, num momento que as pessoas estão se munindo de muita informação e estão esquecendo de executar a prática dessas informações. Então, a gente precisa viver mais a execução das coisas, a gente precisa praticar mais, que é ali que a gente vai adquirir um conhecimento que só a prática traz para a gente, né?
Para mim faz muita, muita diferença. Ô, Bru, e para a gente encerrar, você queria falar um pouco sobre o que você aprendeu com o varejo? Dá para você falar? Senão a gente pode fazer
Dá?
um outro também.
Não, dá sim.
As
Vamos lá,
bolachinhas
gente.
estão no ponto.
Já desliguei as bolachinhas, a palavra-chave não achava, porque no Mercado Livre vem num lugar, da Amazon vem de outro. Ah lá, ó, o mundo, né? Que a gente vive agora. O moço, que palavra-chave? Era um código, gente. Fica a dica, tá? Era um código, não é um. É um número, assim, não é tipo uma palavra, né? E eu tava procurando uma palavra, né? Me falaram palavra-chave. Mas, enfim, o que eu vivi, né, no varejo, de novo, é uma realidade muito específica. Eu tô aqui no interior, né, do estado de São Paulo, né, com um segmento muito específico, que é essa parte de móveis e decoração. E o que eu percebi, tá? No geral, as pessoas, mesmo aqui no interior, tá? Elas estão comprando de maneira muito híbrida, muito omnichannel. Então, quando o consumidor ele vai comprar, ele já pesquisou antes sobre o produto, ele já sabe o que ele quer, ele já sabe informações técnicas do produto, ou ele já sabe, inclusive, muito sobre essa parte estética, né? Ele vem com a foto, ele vem com a referência. Não é mais como antes, assim, ah, eu quero comprar um guarda-roupa, né? Principalmente geração mais nova. É assim, eu quero comprar esse guarda-roupa, desse estilo, desse modelo, com esse tipo de material. Então a gente tem um consumidor mais munido de informação. Ele já, assim como a Ana falou, né, na paquera ali, você vai olhar Instagram, você, antes de ter uma conversa, na compra também. A pessoa já olhou, já pesquisou e ela foi ali já sabendo o que ela quer. É muito difícil hoje você ter um consumidor que vem assim, eu preciso desse produto, mas eu não sei nada a respeito dele, deixa eu ver o que tem disponível. Não, ele já vem sabendo o que ele quer, e isso eu acho que é uma mudança assim que, claro, já acontecia, mas eu acho que agora acontece com muito mais frequência. E eu acredito que na parte de roupa, né, levando para consultoria de imagem também, né, a nossa cliente, ela já tá ali, eu quero usar isso. Né, ela já vem com referências mais até do que antes. Elas já conhecem sobre marca, e eu acho que isso é um papel muito grande, claro, das redes sociais, de Instagram, de tudo, né? Outro ponto que eu estava comentando com a Ana é assim, mesmo negócios pequenos, tá? Não estou falando de grandes empresas, né? Tipo, as grandes, estou falando daquele comércio local ali mesmo. Precisa ter uma presença online. Essa presença online não é ter um e-commerce necessariamente, é ter uma presença no Instagram, no WhatsApp, nos canais de comunicação digitais com o cliente. Porque o cliente, assim como ele pesquisa online, ele vai conversar com você antes, pelo WhatsApp. A compra, o processo de venda já começa ali, né? Ele vai trocar ideia, né, sobre aquele produto, sobre o que que a gente tem para oferecer. E eu acho que ali é uma vantagem muito grande do pequeno, né? Por quê? Porque tem um humano por trás respondendo esse WhatsApp que pode dar sugestões, que pode fazer essa venda ficar mais humanizada, né? Porque hoje a pessoa ela pode comprar basicamente tudo pela internet, né? Então, por que comprar de uma loja física? Essa loja física, ela precisa estar presente no digital, tanto com esse atendimento personalizado pelo WhatsApp dirigido, quanto uma presença no Instagram. Não basta você ter um Instagram hoje, né? Você tem que ter um Instagram consistente, coerente, com vídeos explicativos, com vídeos que vão, conectar com o público e não. A foto, beleza, mas hoje o público ele quer o vídeo, né? Então, a produção de vídeo, eu acho que o comerciante, o pequeno varejista, ele antes eram só os grandes, mas ele virou um produtor de conteúdo também, né? E se ele não faz a produção de conteúdo ali, ele não consegue expor os produtos, né? Até tanto para essa venda do WhatsApp, eu tô vendo aqui esse sofá, né? Mas o que que tem esse sofá? Ó, esse vídeo aqui tá explicando tudo sobre ele, né? As medidas, o material, o nível de conforto, enfim. Então, eu acho que, assim, o comerciante é isso, ele tem que estar preparado pro digital, tanto para o atendimento quanto para essa presença. Não adianta mais assim, meu Instagram, eu posto uma foto lá de vez em quando, você tá perdendo. Você precisa estar online. Eu acho assim, o Instagram e o WhatsApp, ele não é mais assim um nice to have, ele é um must have hoje no varejo, com certeza.
Muito legal, muito bom. E aí, Bru, vou aproveitar aqui, né? Porque o que você estava falando, e eu estava pensando até no episódio que a gente falou sobre provador, né? Porque a consultora de imagem, ou a lojista que estuda a consultoria de imagem, que se interessa pelo tema, a gente sabe que tem aqui, né, que acompanha a gente tem lojistas que acompanham o Juntas, a gente tem lojistas que fazem os nossos cursos. É, o provador, ele acaba tendo uma característica
De demonstrar o produto
fato,
no
e de
vídeo.
demonstrar a partir de todo o conhecimento técnico e repertório que a gente tem. Não é que precisa ser uma coisa hiper elaborada, comprida e aspas, chata, enciclopédica, não é isso. Mas você pode, né, editar partes do seu repertório para falar sobre aquilo que você, como lojista, está vendendo e está provando, ou como uma consultora de imagem está fazendo para sua, né, para o varejo da, para o qual você trabalha. Acho que é bem, acho que é isso, né? A gente conseguir sair da ideia de isso é bonito, isso é legal, né? Você tem uma capacidade técnica maior, né? Você tem como articular melhor a venda do produto, né? Que não só pela estética, até porque a estética muitas vezes ela vai divergir, né? Você está falando que é lindo e tem alguém falando que é feio, né? Mas se você está falando que é prático por isso, por aquilo, você está falando que é confortável em função disso e daquilo, você está falando que é usável nessa, né? Nesse momento e nesse outro, se você fizer assim ou se fizer assado, você tem uma um alcance maior ali, né? De conexão com quem tá te assistindo.
É, e porque é isso, né? A pessoa hoje, ela pode comprar aquela blusinha no site da marca. Por que que ela vai escolher comprar da loja? Porque alguma coisa conectou a loja com aquele cliente. Ela viu no corpo daquela pessoa, ela gostou do atendimento. E eu acho que hoje, para mim, uma tendência fortíssima, né? Tendência não, porque já está acontecendo, mas que o varejo precisa é isso, é estar com o atendimento redondo, humanizado, para tirar esse cliente da internet, né? Ter alguma vantagem ali. Qual a vantagem de comprar na loja física hoje?
Muito bom.
E o vídeo, ele é ferramenta para isso, ele é argumentação de venda, ele é comunicação, ele é tudo, né?
E ele tem uma capacidade, Bru, de conectar, de fazer o outro se tornar familiar, né? Fico pensando, por exemplo, você faz muitos vídeos, né,
Passou.
da Tarumã, né? Da Tarumã, da Guadaim, certo?
É isso.
E aí você vira.
Garota propaganda.
Na verdade, o teu negócio vira você,
É,
de uma certa maneira.
persona fica person ah,
Personificação, né?
isso.
Isso gera conexão, então
E
é
isso,
interessante.
meninas, com certeza a gente pode levar para consultoria de imagem, né? Como fazer essa demonstração do produto ali para o cliente, né? Eu sei que é mais desafiador porque é serviço, é diferente você mostrar as características de um produto físico, né? Você vai falar de cor, você vai falar de tamanho versus um serviço. É um desafio, mas não é impossível. Eu tenho visto muitos trabalhos interessantíssimos, né? De consultoras nessa linha.
Muito bom. Chegamos ao final, Bru?
Chegamos, né, gente? Desculpa aí minha displicência nessa gravação de hoje. Com pausa para código-chave, bolachinha. Ah lá, até eu comprei, né, do online, gente. É isso.
Difícil não, né? Muito bom. Ô, Bru, você lembra o nome do livro do Adam Grant?
Potencial oculto.
Potencial oculto.
É,
Legal.
porque o livro, basicamente, ele vai falar de como a gente atingir o nosso potencial oculto. E aí ele dá vários exemplos de uma equipe de xadrez, de esportistas, enfim, ele dá, né, de estudos, é a cara dele, né, trazer os exemplos. Então, e são exemplos, assim, por exemplo, uma equipe de xadrez que era, tipo, totalmente, assim, o último, sabe, assim, os azarões e que ganharam o campeonato. Então, e no esporte também, aquele cara que era um cara que, meu, ele não acertava nada, virou o campeão da temporada. Como que essas pessoas conseguiram liberar esse potencial oculto? E aí ele fala muito sobre isso, sobre a gente praticar, e ele fala muito também sobre algo de a gente dar um passo para trás para dar um passo para frente, sabe? Então, assim, deixa eu desaprender para eu aprender de novo. É bem interessante.
Que não é fácil também. A gente fica
É.
viciado no que sabe, né? Muito bom. Então é isso. Bom, Bru, obrigada. Bom final de ano aí. A gente
Eu
vai
que
ter uma próxima.
agradeço.
Né, Bru? Até você voltar de viagem, que a Bru vai correr. Certo, Bru? Mas logo a gente volta.
Isso aí, gente. Obrigada.
Obrigada, Bru.
Um
Obrigada
beijo,
pra
tchau,
quem
tchau.
mais.
Bom
Tchau,
fim
tchau.
de
Feliz
ano
ano
a todo
pra
mundo.
vocês.
Tchau.
Tchau.